Amém. Graças a Deus, irmãos. Damos graças por tudo. Amém. Verdade, irmãos, é uma alegria, né? Ver que o Senhor tem respondido orações, né? Ontem estive ali falando com o Juvenal um pouco e ele, apesar das viagens extremamente cansativas, né? Anteontem os irmãos fizeram uma viagem de 1.000 quilômetros quase, num dia, para estar ali em Uruapa, né? Bastante percalços ali, mas uma coisa é verdade, irmãos. A oração da igreja tem os abençoado, tem os guardado. Então, glória a Deus, irmãos. Continue orando, né? Os irmãos ainda estão lá, ainda esses dias, voltam só essa semana. Então, que o Senhor continue sendo glorificado ali. Amém? Ele mandou saudação para os irmãos, né? Está alegre porque sabe que os irmãos estão orando. Ele tem essa clareza, né? Isso é, não só ele, os outros irmãos também, né? Então, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu creio que tudo que tem sido falado até nesta reunião é maravilhoso e tremendo, porque é estritamente necessário na nossa vida. Uma vida convertida ao Senhor, entregue a Ele, vivificada e, como o irmão leu ali, visitada e remida. Né? Para quê? Para que haja serviço de amor, serviço de bênção, serviço e de glória, né? Nas nossas vidas. Por fim, isso, irmãos, precisa fluir vida de nós. Amor, como o irmão falou, serviço de amor e tudo para a glória e honra do Senhor. Aleluias. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco hoje, irmãos, uma pequena continuação ainda do assunto dos nossos queridos filipenses, né? Eles realmente alcançaram isso que foi falado hoje à noite aqui. Né? A gente já citou isso da outra vez, né? Compartilhamos dos seus feitos em Cristo. O que eles fizeram, né, de serviço de amor ao Senhor, de honrar o Senhor, honrar os irmãos, honrar aqueles que pregam o Evangelho, honrar a igreja. Né? E hoje eu gostaria de falar um pouco mais como eles alcançaram isso. Nós demos uma pequena pincelada ali em Atos 16, os irmãos podem abrir novamente, uma pequena pincelada de como eles alcançaram isso. E hoje eu gostaria assim de colocar um pouco mais profundamente, né, como na nossa vida nós devemos com urgência alcançar essa vivacidade, né, de Cristo. Está aqui em Atos 16, foi um dos textos que lemos, né? Atos 16... A visitação de Paulo, né, quando chegou ali em Filipos, versículo 11 em diante. Então ele chegou ali naquela cidade, irmãos, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Guarde esta frase. Onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Segunda coisa, falamos. O que eles falaram, irmãos? Eles falaram de Cristo. Da vida de Cristo. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, agora guarde a terceira palavra, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então aqui, irmãos, depois diz que foi batizada ela a sua casa e eles começaram a reunir. Tanto é que no versículo 40 ele diz assim, e saindo da prisão entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Onde eles viram os irmãos? Numa reunião, eles estavam reunidos na casa de Lídia. Irmãos, tem algumas coisas que são necessárias em nossa vida para a gente crescer, para a gente amadurecer, ser transformados em pais espirituais. Para que essa glória de amor flua em nós, maiormente, O Edson foi certo, ele disse assim, já fluímos em amor, mas precisamos crescer nisso. Creio que é por isso que o Senhor vem nos falando isso, né? Trouxe aí a palavra do irmão Nani, né? Ainda nos incentivando mais, porque é uma necessidade real, irmãos, para esse último tempo. O Senhor quer usar a tua e a minha vida nesse último momento. Mas como a gente chega a isso? Como há essa transformação na nossa vida? Esses irmãos aqui, que se converteram tementes a Deus em Filipos, eles oravam, eles ouviam a palavra e a praticavam, e eles tinham comunhão. São três coisas, algumas eles já faziam e foi potencializado grandemente, e a comunhão começou, porque se formou a igreja, então rapidamente a comunhão tomou conta dos seus corações. E dentro da comunhão, irmãos, se você for ver a experiência de Paulo e Silas, né, que estavam ali na prisão, naquela história de Filipos, eles foram presos, né, por causa do nome do Senhor Jesus. E diz no versículo 25, veja ali no 16, 25, o que que diz ali? E perto da meia-noite, imagina, irmãos, eles estavam ligados, né? Estavam ali, tinham sofrido açoites. Imagina, irmãos, eles estavam machucados, provavelmente nas costas, todos açoitados. Alguém consegue dormir facilmente açoitado, irmão? Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria. Isso dói, meu Deus, isso deve doer muito. Então eles foram açoitados, estavam ali presos, né? Ó, diz aqui que foram açoitados com varas. Meu Deus, misericórdia. Foram lançados na prisão. E daí no 25 diz, e perto da meia-noite, eles não conseguiam dormir, mas eles fizeram uma coisa maravilhosa, irmãos. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. O louvor, foi falado o louvor no início da reunião hoje. O louvor é outra atitude do nosso coração que leva-nos, irmãos, a um crescimento rápido para servir e amar os nossos irmãos, para que a glória flua. Então eu gostaria de falar um pouco de cada um desses quatro que precisam ser enraizados em nós, essas atitudes. O primeiro que eu vou falar é a oração. Irmãos, a oração é base para tudo. Como diz o Joel, a oração, sem oração, nada funciona. O Joel sempre fala isso. Olha, a oração é base, é importante. E é mesmo, irmãos. Sem oração não flui as outras áreas da nossa vida. Nem a leitura da palavra a gente consegue receber revelação mais profunda, se não há oração. Fala por mim mesmo. Textos bíblicos que muitas vezes eu fiquei no raso, sem um entendimento profundo, porque eu não orava em relação àquele texto. Que seja uma oração, Senhor, eu não entendo isso aqui, se não for o Senhor me ajudar. É uma oração, não é? Aí Deus vem e fala, filho, é assim, compreende, é dessa maneira. Então a oração é essencial, irmãos. E a intimidade da oração, alguém que me chama extremamente a atenção e que tinha essa intimidade com Deus, irmãos. Então essas quatro coisas são intimidade, o Senhor quer que seja gerado intimidade com Deus em nossa vida. É o nosso irmão valoroso, Gideão, os irmãos conhecem a história dele, né? Mas vamos ler algumas partes, aqui está em Juízes 6. Este homem falava com Deus abertamente. E veio um anjo na presença dele, um anjo do Senhor, e ele falou abertamente. Aqui Juízes 6, vamos ler do 1 ao 7. Porém, os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas, a carne, irmãos, o inimigo, né? E também as do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Destruição havia ali. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham com gafanhotos, com grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamou, irmãos. Ouvimos esses dias um irmão falar sobre clamar, né? É profunda, uma oração profunda. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. E eu vos livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a vossa terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, não, mas não destes ouvidos à minha voz. E aí o Senhor levanta um homem. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Homem trabalhador, irmãos. Irmão, homem de oração não é um homem que só está ali só para orar. Nós todos trabalhamos. Os irmãos têm seus trabalhos, têm seus fazeres diários. Mas Gideão sabia equilibrar tudo o que ele tinha que fazer com vida de oração. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluias, irmão. Que você e eu, todos nós sejamos valorosos para o Senhor. Homens valorosos nesse momento. Mas Gideão lhe respondeu: olha a intimidade desse homem com Deus. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Um homem interessado pela situação. Uma pessoa que ora, irmãos, é uma pessoa que está interessada pela situação. Quais situações nós oramos, irmãos? Hoje oramos por várias aqui. Mas todo tempo, irmãos, há situações para orar. Então, um fruto que tem que subir em nosso coração, uma intimidade de oração por aquilo que você sabe, fica sabendo, gerar um amor em oração por aquilo. Isso é muito importante. Gideão tinha esse coração. Um coração de saber o que está acontecendo e orar e interceder por aquilo. E foi o que ele fez. Ele falou: olha, era para ter livramento, mas parece que fomos desamparados. Mas olha, então o Senhor olhou para ele e disse: a atenção do Senhor se volta, irmãos, para quem o busca. Se nós o buscamos em oração, a atenção do Senhor vem. Isso é uma certeza, irmãos. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Graças a Deus, irmãos, homens de oração realmente reconhecem a sua situação. Que não somos nada. Nós oramos, irmãos, mas não somos nada. Somos fracos, necessitados, né? Assim Gideão se posicionou, fraco, necessitado, né? Vendo sua pobreza, né? Interior, exterior. Mas o Senhor continuou lhe falando, no versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor vem e é presente rapidamente, irmãos, numa vida de intimidade e oração. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és que falas comigo. Aqui Gideão faz a primeira prova do Senhor, né? O Senhor disse: ó, você vai ferir os midianitas. Mas ele teve a ousadia de dizer: Senhor, mas amém, se tenho achado graça aos olhos, dá-me um sinal, se realmente é para ser isso. E o Senhor lhe deu um sinal. Mandou ele preparar ali uma oferta, né? Aqui diz: preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha, carne pôs num cesto e caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Ofereceu ao Senhor. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-no sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Ele pediu um sinal e o Senhor lhe deu um sinal poderoso. Com um toque ali. Vocês já viram? É até perigoso, né? Não se deve fazer isso, né? Mas vocês já viram, às vezes a pessoa quer atacar fogo num carvão com álcool, né? Joga um pouco de álcool ali, aquilo faz um clarão de fogo. É mais ou menos o que aconteceu aqui, mas torrou tudo, né? Consumiu a carne e os pães. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: passa já contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisraelitas. Encontrou a paz, irmãos, para Israel. Venha o seu coração à clareza que vai haver paz, vai haver vitória e paz. Por causa da intimidade dele com o Senhor. Quem me dera alcançar 2% disso, irmãos. Que o Senhor nos ajude a orar mais, né? Estar mais na presença do Senhor. Ou não perder as oportunidades que temos de estar orando, de estar buscando o Senhor. Temos oportunidades em casa, com a nossa família. Primeiro lugar que devemos orar. Nossa própria vida, sozinhos mesmo. Com nossas esposas. Com nossos filhos, com a igreja, nas oportunidades que temos. E assim, as situações dele foram, Deus foi falando com ele. Até que no 34, versículo 34, capítulo 6, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os abiseritas se juntaram após ele. Glória a Deus, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele nos enche de poder, irmãos. Ele nos reveste. Nós fomos salvos, libertados das trevas para servir ao Deus vivo com o poder do Espírito. Então, até o Juvenal falou aqui também: peça ao Espírito Santo, né? Tá certo. Peça, Senhor, que teu Espírito Santo nos enche. Para fazer a tua vontade, né? E aí ele faz a segunda prova com Deus. Irmãos, às vezes a gente tem receio. Todos nós temos, eu também tenho. Mas a gente pode provar o Senhor. Aqui, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui em Salmo 34. Diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós podemos provar que o Senhor é bom. Fazer prova do Senhor. Gideão cresceu nessa intimidade com o Senhor, que ele provava ao Senhor. Aí ele chega na segunda prova, disse Gideão a Deus, no versículo 36 do capítulo 6, um pouco à frente. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Então ele tinha um novelozinho ali, irmãos, de lã, ele deixou na terra, aí o orvalho da madrugada era para deixar tudo molhadinho, né? E Deus provou o seu amor pela vida dele. Ele chegou de manhã, a terra estava sequinha, ele pegou aquele chumaço de lã e encheu uma taça de água. Todo orvalho da manhã estava ali, irmãos, naquela área. Então, irmãos, nós podemos provar o Senhor. Claro, não é no sentido de o nosso querer, não. É para Deus mostrar o seu querer. Foi assim que ele fez. Ele mostrou: vá, fique tranquilo, Gideão, estou contigo. E ele, o Gideão era tão, que tinha tanta audácia, ele falou, disse o Gideão a Deus: agora, ao contrário, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Versículo 39. Rogo-te que só esta vez faça provar com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. Agora, ao contrário, irmãos. Ele deixou lá o novelo de noite e pediu: olha, eu quero que só o novelo fique seco, a terra toda molhada de orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Meu, misericórdia. Glória a Deus, irmãos. A gente tem que glorificar o Senhor. Porque o Senhor provou mais uma vez, né, o quanto ele está com a experiência ali de Gideão, né? Então, Gideão foi. Ele realmente viu que o Senhor estava com ele. Juntou todo o povo e disse que vão guerrear. E aí aconteceu toda aquela experiência da escolha, né? Dos 300 homens, os irmãos conhecem essas histórias, né? E aí, novamente, pela terceira vez, irmãos, Gideão tem a audácia de colocar o Senhor em prova. Versículo 9 do capítulo 7. Diz assim: eles estavam todos ali já prontos para guerrear. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço por ao arraial. E ouvirás o que dizem. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o moço, por até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Ele queria realmente saber se Deus venceria com eles. E os midianitas, versículo 12, amalequites e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando por Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e a feriu, e caiu e transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Isso foi uma palavra de um próprio midianita, de um guarda, uma sentinela dos midianitas, que teve esse sonho e falou. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Aleluia, irmãos. Pela terceira vez, a prova do Senhor ficou clara ao seu coração. O que significa isso, irmãos? Significa que, às vezes, há orações que nós temos que orar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, vinte, quinze, um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Eu sei, irmão, que você provavelmente tem oração que seja ora anos. Não é verdade? Eu sei. Eu tenho orações há anos. Salvação pelos meus irmãos, várias coisas. Não podemos parar, irmãos. Porque o Senhor está ouvindo. Ele tem o tempo para que tudo se aconteça. Eles progrediram aqui, buscando até que o Senhor, agora é a hora de atacar. E eles atacaram mesmo. E quando diz no versículo 18: tocando eu a trombeta, eu e os que comigo estiveram, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor e de Gideão. Irmãos, Deus não guerreia sozinho. Deus guerreia através da tua vida. Ele precisa de você e de mim. Por isso que precisamos ser íntimos do Senhor. Para que Ele possa guerrear conosco e gerar vitória. E houve aqui grande confusão entre eles, né? E houve grande matança do exército. Eles nem precisaram lutar muito, o Senhor lutou com eles ali. E houve grande terror no exército dos midianitas. Imagina, eles tocaram 300 trombetas, irmãos. Vocês já imaginaram o barulho disso? Não é pouco. 300 trombetas dá um barulho relativamente alto. E diz assim, ó, no versículo 22, tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram, e o arraial fugiu para Zererá. Eles se espalharam e fugiram. De tanto terror e medo, eles acabaram lutando entre eles mesmos, de desespero, e fugiram. E Gideão foi vencedor com o povo de Deus, com Israel. Então, irmãos, vale a pena uma vida entregue à oração. Ainda oramos pouco, amém? Falo por mim mesmo. Mas temos que evoluir, irmãos. Porque a oração é uma chave para a gente conseguir amar nossos irmãos, honrar os outros. O Senhor Jesus era exímio orador, né? Orava muito. E por isso que ele tinha tanta comunhão com o Pai. Falava com o Pai constantemente, tinha grande intimidade e as coisas por sua vida aconteciam. E se o Senhor hoje, através da igreja, quiser fazer muitas coisas, Ele vai fazer, irmãos. Se assim nossa vida também for entregue, né? Na posição de oração. Glórias a Deus, irmãos. Houve fidelidade até o fim. Gideão foi até o fim fiel ao Senhor e disse que faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice. E foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Asbiritas. E nessa época houve a paz. Israel entrou num tempo de paz. Ele alcançou aquela paz que ele tinha falado, né? Foi alcançado. Um outro exemplo, irmãos, da oração é Davi. Um homem segundo o coração do Senhor. Vamos abrir aqui em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 7. Aqui tem um ensino para nós também quanto à oração, né? Que nem sempre aquilo que nós pedimos ao Senhor vai acontecer. Acho que essa é uma das maiores dificuldades nossas e que às vezes nos desanima na oração, né? A gente pede, pede, mas o Senhor diz, não, não é isso. Aí a gente, ah, Senhor, não... Orei tanto tempo por isso e de repente não... Mas é a vida de intimidade com Deus é assim. Capítulo 7, irmãos, do 1 ao 5, diz assim. 2 Samuel. E sucedeu que estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro e a casa de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Amém. Então, Davi tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. E o profeta testificou: não, faz o que está no teu coração. Você está ali com o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Então aí surge uma pergunta. Os irmãos sabem que Davi, a intenção de Davi era o quê? Construir o templo, para que o Senhor ali habitasse, né? Mas de repente veio uma palavra do Senhor para ele: opa, mas será que você vai edificar essa casa? Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. E não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei de levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Esses dois versículos têm dois significados. Um é do tempo de Davi, que nós sabemos que Salomão era o filho, né, da sua descendência, e também tipifica espiritualmente Cristo, que viria da sua descendência, que construiria uma grande casa, um templo maravilhoso, irmão, que é a igreja, que é a tua e a minha vida, habitação hoje de Deus pelo seu Espírito. Glória a Deus por isso. Isso aqui foi uma profecia já para a nossa vida. Mas também tipifica Salomão, a promessa da descendência dele, que é aquele que no final construiu casa. Versículo 17. Conforme a todas estas palavras, conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. O que aconteceu? Davi entendeu que não seria ele que construiria o templo. Quem construiria o templo seria Salomão, seu filho. Então o pedido dele não foi atendido. Ele desejava aquilo, colocou diante do Senhor, mas o Senhor disse: não, é teu filho Salomão que vai construir o templo. E graças a Deus, irmãos, Davi era um homem temente a Deus e tinha uma intimidade grande com o Senhor, o coração do Senhor, né? Na vida dele, que ele, o que ele fez? Ele se humilhou diante do Senhor: quem sou eu, né? Mas uma coisa eu sei, Senhor, tu me conheces bem, sou teu servo. Então, grandioso és, Senhor, tudo é conforme a tua vontade. Davi se rendeu, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes... Olha, irmãos, eu já tive respostas de oração não atendidas. E a gente tende a ser... Ah, Senhor, puxa, não. Eu queria aquilo. Eu queria fazer aquilo. Daí o Senhor disse: não. Como a gente deve agir, irmãos, daí? Como Davi. Senhor, glória a Deus, Deus grandioso. Tua vontade seja feita. Um coração aberto, irmãos. Isso é um coração íntimo que eu quero alcançar, que nós devemos alcançar, irmãos. Orar e saber que Deus faz como quer. Ele tem a sua vontade, né? E nem sempre é a nossa. Mas isso não significa que está errado, não. Deus está certo. E nós nos colocamos na nossa posição, como Davi fez, e absorveu aquilo e creu. Amém? E foi uma bênção, porque seu filho... gloriosamente, na glória de Deus, construiu o templo da maneira que o Senhor quis, e Deus foi glorificado ali. O Senhor seja engrandecido. No 26 ele diz: engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Aleluias. Davi se contentou pelo fato do Senhor ter revelado para ele, através do profeta Natã: obrigado, Senhor, o Senhor me revelou, então quem vai construir? Houve contentamento no coração de Davi, por causa da intimidade do Senhor lhe falar o que ia acontecer. Não era como ele queria, mas o Senhor foi revelando a ele o que aconteceria. Então, o Senhor é assim conosco, irmãos, que as nossas orações, o Senhor nos mova, o Senhor não vai deixar de nos falar algo. Ele vai falar, né? Que o Senhor nos dê condição nessa humildade de atingir, né, um coração assim, de que o Senhor simplesmente fale o que ele quer. Isso é segurança, irmãos. Isso é segurança para a nossa vida, né? E Davi viveu assim, seguro, né?
Seguro em Deus.
A confirmação dessa palavra, os irmãos não precisam abrir, mas a confirmação está aqui. 1 Crônicas 22, 7 diz: E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, venho a minha palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome e me dará por filho, e me será por filho. E eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, filho, meu filho, o Senhor seja contigo, e prosperar, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse de ti. Aleluias. Então, esse texto testifica, né, que a profecia de Natã para a vida dele foi correta, né? Então, isso é mais um exemplo, irmãos, de uma vida íntima de oração, que o Senhor nos ajude a alcançar tal intimidade com Deus, né? E que dizer de Abraão, né? Não vou ler o texto aqui de Abraão, mas os irmãos conhecem a história de Abraão. Quantas vezes Abraão provou a Deus quanto à destruição de Sodoma e Gomorra? 6 vezes, irmãos. Chegou uma hora que ele falou assim, no final, Abraão ainda fala ao Senhor: Eu me atrevo ainda mais uma vez a te dizer, Senhor, se ficarem 10 ali, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor disse: Não vou destruir. Abraão também orava ao Senhor com intrepidez, né? Sempre em sujeição, sabendo que o Senhor é poderoso para cumprir a sua vontade. E ele diz lá que Deus não deixaria de falar a Abraão a sua vontade. Abrir a Abraão a sua vontade. Isso que é importante, irmãos. Que o Senhor abra na nossa vida a sua vontade, né? Que o Senhor nos leve a tal intimidade, né? Os filipenses cresceram rápido nessa intimidade, irmãos. Eu creio que rapidamente eles souberam a vontade de Deus, por isso que agiram tão rapidamente. Então, esse é um aspecto. A oração. O Senhor nos ajuda, irmãos, a orar mais, né? O Senhor nos leve a essa experiência maior, né? De intimidade com Deus. O segundo aspecto é a palavra de Deus, né? O que que Lídia estava fazendo ali? Ela, quando Paulo e eles começaram a falar, ela parou e ouviu a palavra. Ela tomou logo a posição de ouvir. E recebeu no seu coração, diz ali, a palavra de Deus. Uma vida de intimidade com a palavra. Aqui em 2 João 4, vamos abrir ali, irmão. 2 Epístola de João, versículo 4. A oração anda junto com a palavra. Nós oramos, lemos a palavra para que o Senhor nos revele, nos clarifique como o Senhor quer que nós andemos. 2 João, versículo 4. É um capítulo só, né? Então é versículo 4. Aqui tem uma palavra que diz alguns, né? Isso aqui é bem crítico, assim, porque pega a gente, né? Diz aqui: Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Esse alguns é forte, né, irmãos? O que significava isso aqui? Significava que tinha gente ali que não andava segundo a palavra. Isto é, não andava na verdade. Não andava na verdade porque não buscava a verdade. Porque não tinha uma intimidade com a verdade. Mas estava caminhando ali junto. Na verdade, irmãos, o Senhor quer que todos nós temos uma intimidade com a palavra de Deus. Todos nós, irmãos. Ler, meditar, buscar, orar juntos, dizer: Senhor, não entendi isso aqui. Ah, o Senhor não me respondeu, eu vou pedir ajuda, vou perguntar para algum irmão, o que o irmão entende disso. Essa liberdade é necessária ter entre nós, irmãos, para que todos cresçam. todos nós cresçamos, precisamos, né? Que na nossa vida não seja, a gente não seja um algum, que nós sejamos aqueles que andam na palavra do Senhor, né? É muito importante, irmãos, ler a palavra e meditar nela. Isso tudo em equilíbrio, segundo a medida da nossa fé, no tempo de Deus para nós, né? Equilibradamente, cada um tem a sua experiência nisso. Mas ela tem que existir, irmãos. A experiência de busca do Senhor pela palavra tem que existir. Por isso que é muito importante, né? Eu vejo os pais em casa, desde pequeno, instrua teu filho a ler a palavra. Eu lembro um dos conselhos que mais nos marcou quando a gente nasceu, a Isabel e o Silas, né? O irmão falou para nós assim, olha, ainda grávida, a Irisa grávida, o irmão falou assim, começa a ler a palavra de Deus. No teu ventre ali, leia alto. E ela praticava isso, começou a ler os evangelhos. Irmãos, é algo espiritual. A palavra de Deus deposita-se no coração da criança. Não é algo palpável. A gente, por misericórdia, claro, com nossas falhas, procuramos praticar essas coisas. Quando eles cresceram, dá logo uma Bíblia para ele, logo ele conseguir ler, ensina, né? Deixa ele começar a ler. A criança, é muito importante para as crianças. Os irmãos têm crianças pequenas, né? Olha, um conselho que os irmãos nos deram e valeu muito, muito a pena. Foi real. Leva teus filhos a ler a palavra, irmão. Que seja uma palavra curta, pequena, tudo no equilíbrio, irmãos. Né? Mas é importantíssimo. Porque eles vão crescer e vão amar a palavra do Senhor. Vai se tornar um costume adorável ao Senhor. De ler, de querer entender, de perguntar para os pais, perguntar para os irmãos como é que é isso. Irmãos, Jesus com 12 anos, onde ele foi? Como costumavam ir para as festas de Jerusalém, ele foi e onde é que ele estava quando ele sumiu lá? Querendo ouvir a palavra daqueles profetas, aqueles doutores que estavam ali. E como ele era a palavra, ele também começou a falar aquilo que ele tinha já no coração, que eles ficaram abismados. Nossa, esse homem sabe mais do que nós. Mas é a comunhão com a palavra, irmãos. Isso é valoroso, é muito importante. Olha, eu confesso para os irmãos, eu era um desses alguns aqui. Já convertido e jovem, mas não lia muito a Bíblia. É, desleixado, o Senhor me pegou de jeito. Certa vez o Senhor me falou, olha, se você não começar a meditar na palavra de Deus, não começar a ter uma vida de entrega à palavra, de plenitude ali, de ler, de meditar, não vai haver crescimento espiritual na tua vida. E eu temi. Eu temi. E eu disse, eu vou começar a buscar, pedir misericórdia ao Senhor. Né? Senhor, me ajuda a começar a buscar mais a palavra de Deus. É uma oração que a gente tem que fazer, né? Senhor, me ajuda. Porque a gente não consegue, irmão, a gente tem dificuldade. É, isso é verdade. Mas o Senhor vai nos dar força, em nome de Jesus. O Senhor vai dar força a todos nós. Para sermos mais hábeis na busca da revelação da palavra de Deus, né? Não é só ler, é pedir, Senhor, revela-me, para que isso se torne vida em mim, né? Então, os que andam na verdade, aqui na terceira carta, na página seguinte ali, irmãos, por que João falou sobre isso, né? Porque quando se fala de amor, não tem como falar de amor se não houver palavra viva sendo vivenciada em nós. Se não andamos na verdade, não vai ter amor fluindo. Não adianta, não vai acontecer. Diz aqui no versículo 1 da terceira epístola de João, diz assim, o presbítero é o amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Bom, João podia dizer que amava mesmo, porque ele vivia a verdade da palavra, né? Ele podia dizer, eu te amo. Eu te amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. como tu andas na verdade. Aqui já existe um testemunho, irmãos. Quem dera, irmão, que possa ser dado um testemunho teu e meu disso. Porque aqui foi incluído algo, ó, testificaram da tua verdade. O que significa isso? Significa que Gaio já servia com o serviço de glória. Por quê? Porque João viu verdade fluindo através da vida dele. Ah, que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor veja de ti verdade fluindo. De cada um de nós, irmãos. O Senhor veja a verdade fluindo. E depois ele fala como tu andas na verdade. Né? Então, como andava na verdade, houve uma testificação da fluência da verdade dentro da vida de Gaio. Que isso possa acontecer conosco. Né? Senhor, nos ajuda, Senhor. Queremos que o Senhor testifique da verdade em nossa vida, Senhor. Toda a igreja, Senhor. Todos nós precisamos, Senhor, urgentemente andar na verdade. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aí, aqui é a testificação agora que o irmão colocou antes aqui para nós, né? A exortação que o Senhor nos deu. Olha, vejo que procede realmente tudo o que você faz aí, irmão, para os estranhos, para os irmãos. Tem um proceder fiel, na verdade. Glória a Deus. Que testemunho tremendo desse homem. Gaio. Testemunho para nossas vidas, para que nós busquemos o Senhor, para atingir, né, esse potencial em Cristo. Os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Aleluias. Que ele continuasse servindo assim. Que nós continuemos servindo naquilo que nós já estamos servindo, né, em amor, né, irmãos? Ó, na vida dos filipenses, essa testificação foi dada para toda a igreja, né? Ó, os macedônios procederam assim, 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 assim. Eles alcançaram isso como igreja, porque provavelmente muitos irmãos, havia muitos gaios ali, na vida de Filipos, na igreja de Filipos. Glória a Deus, irmão, que todos nós sejamos gaios. Em nome de Jesus, né? Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres, crianças, velhos, jovens, gaios. Cheios de uma vida fluente, né? Estamos a caminho, o Senhor vai fazer nossa vida e minha vida. Oh, glória a Deus, cremos. Queremos. Vou seguir rápido aqui. Agora vamos falar um pouco, irmãos, do louvor. Olha, irmãos, se tem uma coisa que precisa ter em nossas vidas é louvor e adoração. Dentro da nossa casa, na igreja, na nossa vida particular. Vamos abrir ali Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Louvemos sempre. Às vezes a gente não tem uma voz muito boa. Minha voz não é boa. Mas eu me atrevo a louvar o Senhor. Né? Às vezes está desafinado, mas amém. O Senhor vai ajudar. Mas o importante é um coração para louvarmos. Diz aqui, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui já vemos a comunhão, né? Que é outro aspecto ali que vamos falar um pouco depois. A comunhão, perseverança na comunhão. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Como igreja, comunhão no nosso lar, com nossos filhos, na casa. E depois diz assim, ó. O que diz a primeira palavra do versículo 47? Louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, o louvor a Deus, ele é extremamente necessário. O Edson falou uma verdade aqui no começo da reunião. O Senhor habita nos louvores. Ele canta junto, irmãos, com a congregação. Ele canta junto com você quando você está ouvindo louvor na tua casa. Ele canta com aqueles, às vezes, que gostam de cantar no chuveiro, né? O Senhor está cantando junto. Ele canta junto quando você está numa luta tremenda ali. O louvor, às vezes, é para trazer libertação, irmãos, de uma luta tremenda que a gente passa. E a gente vê isso na igreja de Filipos. Lá no final diz que eles foram confortados, né? Eu creio que aquele conforto ali tinha também louvor e adoração. Não diz ali, mas eu creio nas entrelinhas que naquela reunião deles eles foram confortados, porque havia louvor e adoração ao Senhor. Então, graças a Deus, irmãos, nós aqui louvamos ao Senhor, as congregações louvam, glória a Deus. Mas isso também deve, de alguma maneira, vir na simplicidade da casa, quando estivermos juntos com os irmãos. Eu aprendi uma coisa bem, bem interessante, né? Com o meu cunhado, o Adriano. Eu lembro quando a gente era jovem ainda, na denominação, né? Ele sempre carregava o violão dele em todo lugar que ele ia. E ele perdurou a vida dele assim, sempre está carregando o violão dele, para cá e para lá. Graças a Deus ele foi e ensinou o Silas também isso. Onde havia às vezes alguma situação, ele pegava o violão e começava a louvar. Gerava outro ambiente, irmãos, na presença do poder de Deus. Não receiemos, irmãos, nas nossas casas ter esse cultivo. Talvez, nas casas dos irmãos, ninguém toca instrumento, não faz mal. Mas ligue um louvor. Coloque um louvor e cante junto. Isso traz intimidade com Deus, irmãos. Isso traz intimidade com Deus. A gente acha que não, mas Deus pode falar ali, pode mover teu coração. Então eles tinham, né? A primeira igreja tinha isso muito forte dentro dela. Ó, Jesus mesmo, né? Jesus mesmo tinha essa experimentação. Ele louvava o Senhor na hora mais crítica da vida dele. Ele louvou o Senhor, né? Eu não lembro onde é que está aquele texto aqui, mas eu acho que está em Marcos. Quando ele estava ali ceando com os seus discípulos antes de ser entregue para morrer na cruz, diz lá que ele ceou com eles, tudo. E antes de irem para Getsêmani, ele diz lá que eles cantaram um hino e foram para Getsêmani. Irmãos, vocês imaginam alguém que está na disposição de cantar um hino sabendo que vai morrer daqui a 2, 3 dias? Jesus estava no momento mais angustiante da sua vida. Mas ele louvou. Ele louvou o Senhor, buscou o Senhor, ele não teve medo de louvar o Senhor nesse momento mais crítico da sua experiência. Cantou um hino com os discípulos ainda. Achei aqui, está em Marcos capítulo 14, versículo 26. Isso aqui é uma testificação, irmãos, que o louvor, ele traz, eu creio que trouxe a Jesus ali naquele momento uma força para chegar no Getsêmani e dizer ao Senhor, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Diz aqui, versículo 26, e tendo cantado o hino, saíram para Monte das Oliveiras. Na maior tribulação da vida dele, com as maiores angústias, porque no versículo 33 diz assim, e tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Pavor de morte. Mas eu creio, irmãos, que aquele louvor o fortificou para chegar ao Senhor, ao seu Pai e dizer, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. O louvor, irmão, pode quebrar barreiras em nossa vida. pode nos levar a considerar realmente, Senhor, Tu tens razão, eu não tenho razão. Semana passada foi algo tremendo aqui que o Wes falou ali da cura, né, do cego Bartimeu. E naquela passagem dizia ali, né, no último versículo, que a cura e a salvação precisam gerar louvor. O Senhor nos curou, o Senhor nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Que gere louvor no nosso coração. Quando pudermos, louvemos ao Senhor. Abramos nossa boca em louvor, com a congregação, em casa, onde estivermos. Eu contei para os irmãos aquela experiência que tive ali com o Jair, né? Aquele louvor ali, o Senhor na hora ali, eu não sabia como fazer, mas eu comecei a cantar, né? Mesmo com não tendo muito, não sou muito afinado no louvor, mas eu cantei. Não sei o que gerou no coração dele naquele momento, mas eu cantei. Deus sabe. O louvor pode fazer tremendas coisas na nossa vida. Olha, abra lá no Salmo 16, 7. Vamos finalizando aqui. Eu acho que eu comecei às 9, né, irmãos? Não sei se estou certo. Salmo 16, 7. São coisas práticas, irmãos, que vão nos levar a uma maior intimidade com o Senhor. O conselho. Precisamos louvar ao Senhor pelo seu conselho na igreja, né? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Olha, irmãos, o louvor, ele tem ligação com o conselho de Deus. Às vezes podemos estar louvando e o Senhor nos traz um conselho, né? Do que fazer, como fazer. Ou como agir, né? Que decisão tomar. Às vezes podemos estar, irmãos, diante de uma decisão muito difícil na nossa vida. Olha, liga um louvor ali, começa a glorificar o Senhor, né? Orar. O louvor leva a oração. Daqui a pouco nós estamos ajoelhados pedindo ao Senhor, Senhor, qual que é a tua vontade nessa área, nessa situação? E daqui a pouco o Senhor traz a visitação. Nós temos que crer, Senhor, que o Senhor age assim sobrenaturalmente nessas coisas, irmãos. Junto com isso, né, o louvor em Cristo dá força e alegria. Vocês creem nisso, irmãos? Eu creio. Já fui alegrado muitas vezes com louvor. Aqui na congregação, então, glória a Deus, quando os irmãos cantam com fervor, eu me encho de alegria, irmãos, em Cristo. A alegria vem, ela enche no nosso coração. Está aqui em 1 Crônicas 16, irmãos. Abre ali em 1 Crônicas 16. É o primeiro cântico que Davi deu em ação de graças quando o templo estava ali, quando eles estavam com esse desejo, né? Quando a arca foi trazida para depois ser construído o templo, a arca chegou em Jerusalém e Davi deu o primeiro cântico em salmo, né? Salmo em cântico. Diz aqui no 25, no, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. 27. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Irmão, qual é esse lugar? É em Cristo. Vamos ter força e alegria em Cristo. Se tomarmos uma posição de louvor e majestade diante do Senhor. Vai haver louvor, força e alegria. Se estivermos tristes por alguma situação, irmãos, louvemos ao Senhor. Creio que o Senhor vai fazer algo. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas quando há velórios e nós ouvimos os cânticos do Senhor, eles trazem a alegria e o conforto aos familiares, aos irmãos, à igreja. Eu sempre me sinto muito confortado, claro, participante ali da aflição, né? No momento triste, mas há um conforto ali, irmãos. Nunca lembro daquela experiência ali naquele local em espiral que subimos. Foi ali o sepultamento, né, da irmã Luísa. Aquilo foi tremendo, irmãos. No final, a gerente daquele lugar ali, ela nos procurou ali e disse: eu nunca vi algo assim. Porque os louvores, os irmãos estavam tocando lá embaixo e os irmãos foram subindo para sepultar ali em cima. O louvor ecoou por aquele ambiente, irmãos. Aquilo foi glorioso. Talvez para nós que estávamos lá era algo comum, né? Comum, assim eu digo, nós estamos acostumados a louvar, né? E isso. Mas para aquela mulher aquilo foi impactante. Ela nunca tinha visto isso acontecer ali. Aquilo tocou o coração dela e do outro senhor que trabalha junto com ela ali. Porque o louvor traz alegria e traz força, irmãos. Que o Senhor traga louvor e alegria nas nossas casas. Quando nos reunirmos, cante com os irmãos. Se alguém tem instrumento, leve instrumento e louve. É muito importante. A gente acha que não, irmãos, mas isso traz intimidade e maior com Cristo na tua vida, na minha vida. Há um compartilhar de edificação. Glória a Deus. Todos nós devemos louvar. Olha o versículo 36 e 37. Um pouquinho abaixo, Léo. Olha o que diz ali. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém. E louvou o Senhor. Irmãos, o louvor não é para um ou para o outro. Não é só para os irmãos que estão aqui à frente. O louvor é para todos. Todos. Jesus louvou com seus discípulos todos antes de sair para o Getsêmani. Então, é um incentivo para todos nós, irmãos. Até nós que temos a voz meio não tão afinada, não faz mal. Cante forte ao Senhor. Ele é digno de louvor da tua boca, da nossa boca. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. O louvor nunca terminou ali, irmãos. Eles tinham escalas. Cada momento ali haviam escalas de horas que havia irmãos louvando. Dá para imaginar isso, irmãos? Toda hora tinha alguém louvando. Hoje na igreja é a liberdade do espírito, né? Então eu creio que sempre tem alguém louvando em algum lugar. Alguém dos irmãos está louvando. Podemos estar seguros disso, né? Às vezes no trabalho, em casa, alguém está louvando. Glória a Deus. Então, que todos possamos louvar, sejamos incentivados a abrir nossas bocas, né? Em adoração ao Senhor. E o último texto que eu queria ler aqui, Isaías 48. Vamos finalizar, né? Para incentivar nossas vidas a uma intimidade no louvor de Cristo, né? Isaías 48. Versículo 9. Precisamos entender, irmãos, que o louvor é de Cristo, ele não é nosso. Nós cantamos, mas o louvor é dele. E esse texto aqui deixa isso muito claro. Por isso que é tão importante isso, irmãos. Por amor, versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha cortar. O que acontece, irmãos? Que o louvor é de Cristo. E ele ama o seu próprio louvor. Quando nós cantamos, é o amor dele em nós, amando o seu louvor. Veja que, como isso é glorioso, irmãos. É o amor fluindo por nós, cantando. Porque ele ama o seu próprio louvor. E ele gera grande misericórdia. Diz aqui que ele refreia. Em outra versão diz assim: me conterei e terei misericórdia. A intimidade do louvor, irmãos, vai levar a gente a ter um coração mais mole, mais molhado. Vai gerar mais misericórdia para o nosso irmão que precisa ser amado, ser honrado, como o irmão falou. O louvor gera essas coisas, a adoração, o canto gera essas coisas. Para que, aí, por fim, irmãos, permaneça a glória do Senhor. Permaneça o fluir da vida, né, através da igreja. Ainda a parte da comunhão, mas podemos compartilhar disso em um outro momento, né? Mas, irmãos, proponhamos no nosso coração: Senhor, eu preciso alcançar maior maturidade, né? Eu preciso passar mais de jovem para pai espiritual em muitas áreas. Mas como, Senhor? Agora eu sei como. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar o Senhor na palavra, eu preciso louvar o Senhor. Eu preciso, Senhor, me ajuda. Que essa seja a tua e a minha oração, irmãos, para que a gente se torne mais e mais filhos da sua glória, né? E que a vida de Cristo seja vista na igreja. Seja vista como foi vista a vida dos nossos irmãos filipenses, né? A vida foi vista neles. Paulo ensinou eles junto com Silas, né? Oravam e cantavam. Tinham intimidade com o Senhor, né? Faça uma oração, né, ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter uma maior intimidade contigo. Pode ser pessoal aí mesmo, não precisa reunir com outro irmão. Faça uma oração pessoal. Senhor, eu quero maior intimidade com o Senhor. Leva-me, Senhor, a uma maior dedicação. Que o Senhor me batize hoje, Senhor, com um espírito desejoso, valoroso diante de Ti, Senhor. Para que eu ande mais no Teu caminho e compreenda mais a Tua vontade. Ajuda-me, Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Jesus, faça esta obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te dizer que queremos ser mais íntimos teus, Senhor. Amadurece o nosso coração, Senhor, para te servir melhor, para te servir com mais paz, mais alegria, mais fervor, porque tu mereces honra e glória, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ler mais a palavra, Senhor. Ajuda-me a ter mais sede e fome de justiça da Tua palavra. Ó Senhor, a Tua palavra é doce como mel, Senhor, é preciosa. Ajuda-me a orar mais, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a posicionar minha oração. Ó Jesus, ajuda-me a louvar-te mais e mais a cada dia, como cantamos antes. Que dos meus lábios fluam os teus louvores, Senhor. Envia teus cânticos, teu louvor, a qual tu amas tanto, Senhor. Envia a mim, envia a igreja. Ó Senhor, esperamos no Senhor para o cumprimento da tua verdade, Senhor. Glórias a ti. Creio, Senhor, que a boa obra que começaste em cada um de nós vai se finalizar. Glória a Deus por isso, isso nos alegra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor te fortaleça. Amém? Amém.